Está no ar. O Jornal do Senado.
Processo de impeachment de Dilma chega ao Senado e Renan definirá amanhã com líderes rito a ser adotado.
CCJ aprova projeto que prevê complementação de eventual perda que estados e municípios tiverem em repasses constitucionais.
Dinheiro da corrupção pode ir para fundo social se virar lei proposta do senador Cristóvão Buarque.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foi entregue hoje ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Amanhã, Renan vai se reunir com os líderes partidários para definir o rito do impeachment no Senado.
Nós não poderemos agilizar o processo de tal forma que pareça atropelo ou delongar de tal forma que pareça procrastinação. Com essa isenção e com essa neutralidade, nós garantiremos o processo legal.
Ontem, por 367 votos favoráveis, 137 contrários, 7 abstenções e 2 ausências, os deputados federais aprovaram a abertura do processo de impeachment que agora deve ser analisado pelo Senado. Repórter Érica Christian.
A autorização da Câmara será lida em plenário nesta terça-feira. A partir daí, no prazo de 48 horas, os líderes partidários deverão indicar os 21 titulares e 21 suplentes da comissão especial, que vai analisar a decisão da Câmara para apresentar um relatório final em até 10 dias úteis. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defende que o Senado respeite o rito definido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do processo contra o ex-presidente da República e hoje senador Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas.
Então, na nossa avaliação, a votação em plenário deve ser no dia 11 de maio. Nós não vamos aceitar nada que fuja desse rito. Então, não dá para apressar, não dá para passar por cima disso. Quem definiu isso foi o Supremo Tribunal Federal.
Mas o líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, argumentou que o Senado não precisa esgotar todo o prazo previsto.
Nós vamos tentar construir um acordo para que não seja necessário 48 horas e que possamos, na própria quarta-feira, elegermos o presidente e o vice da comissão. A comissão não tem necessidade de ter 10 dias de prazo.
O relatório da comissão especial será levado ao plenário. Se for favorável à continuidade do processo, a presidente Dilma Rousseff será afastada por até 180 dias para o julgamento.
Plenário.
A decisão da Câmara dos Deputados de autorizar a abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma repercutiu no plenário do Senado.
Senadores do governo e da oposição ocuparam a tribuna hoje para tratar do assunto. Cabe ao Senado analisar a continuidade do processo, como informa o repórter Maurício Desante.
Na avaliação do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, os 367 votos favoráveis à admissibilidade da denúncia revela a insatisfação de deputados da própria base do governo.
O governo está experimentando naturalmente daquilo que plantou, que foi o esgotado presidencialismo de coalizão, que na prática se revelou ao longo do tempo como um presidencialismo de cooptação.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que muitos deputados que votaram pelo impeachment respondem a processos por corrupção.
Como que tanta gente denunciada em crimes de desvio, de corrupção, alguns até julgados já, julgam uma presidente contra quem não tem uma denúncia sequer?
Integrante do PMDB, que tem a maior bancada no Senado, com 18 integrantes, a senadora Rosa de Freitas, do Espírito Santo, defendeu uma ampla reforma política para solucionar a crise atual.
A importância de implementar uma reforma política no país. Não mais com a hipocrisia de fingir que está fazendo o que não está fazendo. Na minha modesta opinião, o parlamentarismo poderia ser perfeitamente uma boa alternativa.
Comissões.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que substitui o ato declaratório ambiental pelo cadastro ambiental rural para fins de cálculo do valor a ser pago de ITR, o Imposto Territorial Rural.
A proposta do senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto recebeu o apoio dos demais senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O relator Lazier Martins, senador do PDT do Rio Grande do Sul, destacou que a proposta é adequada e trará vantagens para os produtores rurais.
O projeto se mostra adequado, pois induz a ampliação de eficiência no setor rural, mormente à medida de que os produtores rurais passem a se inscrever no CAR. Como se trata de medida facultativa, ou seja, o produtor rural só a adotará caso lhe seja conveniente, entende-se que o PLS representa a ampliação de oportunidade para o produtor rural implementar sua condição subjetiva para obter a redução do seu pagamento do ITR.
Também segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que prevê a complementação com dinheiro da União de eventuais perdas de estados e municípios nas partilhas de receitas tributárias.
Essa complementação dos fundos de participação e de desenvolvimento regional ocorrerá sempre que a arrecadação federal tiver aumento. A reportagem é de Marcela Cunha.
O autor da proposta, senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, critica que, apesar de a Receita Federal ter crescido nos últimos anos, o percentual de transferência permanece o mesmo. Para Aécio, os governos estaduais e municipais ficam com as migalhas dos recursos públicos.
A reorganização da federação no Brasil passa, em primeiro lugar, pelo fortalecimento, pela recuperação dos municípios e dos estados. O que nós estamos garantindo agora é que, quando houver queda do fundo de participação, a União fica responsável por recuperar esses valores perdidos. Você permite, com isso, que os municípios e os estados possam manter o planejamento orçamentário que executaram no início de cada ano.
O relator da matéria, senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, explica que o objetivo é conseguir restabelecer os mesmos percentuais de participação que eram pagos em 2002.
Tivessem os estados e municípios mantido ao longo do período 2002-2010 a mesma participação nas receitas federais que tinham em 2002, eles teriam recebido 42,6 bilhões de reais, a mais do que os valores que tiveram direito naquele período. Ou seja, teriam tido uma arrecadação adicional de 4,7 bilhões em média anual.
Assim, a complementação por parte da União se dará mensalmente, quando o valor repassado para os municípios for menor que 13,2% da arrecadação de tributos federais, 12,1% para os estados e 1,7% para a soma das aplicações nos fundos de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
E a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, que destina ao Fundo Social o dinheiro recuperado no combate à corrupção.
A relatora, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, fez uma ressalva à proposta para que a parte do dinheiro recuperado referente às ações lesivas aos municípios e estados seja destinada aos cofres municipais e estaduais e não ao Fundo Social, que é administrado pela União.
Ela aproveitou para citar dados relativos à corrupção no Brasil, o que mostra o montante que poderá ser investido em projetos de saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, conforme determina a lei que criou o Fundo Social.
A Advocacia Geral da União, em 2014, fez uma estimativa deste valor, estabelecendo que em 5 anos a contar de 2010, os recursos recuperados oriundos dos crimes de corrupção alcançaram o valor de 1 bilhão e 200 milhões, o que corresponde a 10% do total que foi localizado pela AGU.
Depois de participar de audiência no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, anunciou que nesta semana o governo deve resolver a questão envolvendo financiamento na concessão da BR-163 no trecho compreendido entre a divisa com Mato Grosso do Sul e a cidade de Sinop.
Segundo ele, a obra de duplicação já está paralisada e é importante o governo decidir rapidamente a questão, pois é preciso aproveitar o início do período de estiagem, mais propício para esse tipo de empreendimento.
O senador explicou a importância da duplicação, principalmente no trecho entre Rondonópolis e Posto Gil, onde há sobreposição de 3 BRs e por onde escoa-se a produção agrícola e são transportados os produtos que vão para a região norte do país.
Por essa estrada e nesse trecho, principalmente, é o trecho que temos o maior volume de acidentes frontais do Brasil.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.